Jornalismo A Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar, como sempre, durante uma hora e das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655, e depois das 18h, às 18h30, estamos em onda média, 1.530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, a morada é voaportugues.com, estamos também no Facebook, VOA Português, e é lá que os ouvintes podem interagir connosco, com a ajuda aqui da Mayra de La Salette ao meu lado. E, portanto, estamos também no WhatsApp. No WhatsApp só vale para os ouvintes mandarem mensagem por escrito, mensagem ou pergunta, não vale telefonar porque não podemos atender. E não vamos atender. Portanto, tem que mandar as suas perguntas ou comentários por escrito para o WhatsApp. E o nosso número é 1908-652-4584. 1908-652-4584. Ao microfone, João Santa Rita e eu, como já disse, aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Hoje vamos ter connosco o jurista David Já. Ele é secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola, é bom conhecedor também dos assuntos constitucionais angolanos. Portanto, vamos ter uma oportunidade aqui para discutir as implicações da Operação Resgate, a situação da Comunidade Islâmica e não só, hoje no Angola Fala Só. Mas antes disso, vamos às notícias e vamos começar precisamente em Angola, onde a guerra de palavras entre o presidente João Lourenço e o seu antecessor Eduardo dos Santos se aprofundou hoje, com o presidente a lançar duras críticas à corrupção, criticando o que disse ser a criação de impérios económicos por uma família em que foram usados fundos públicos ou investimentos públicos.
Se empresas públicas forem passadas para o domínio privado, a favor de familiares nossos, sem que se tenha conhecimento de algum concurso público, o partido deve ser o primeiro a denunciar, contrariar, e, se possível, impedir. O partido deve condenar e impedir que as empreitadas das grandes obras públicas, como portos, aeroportos, centrais hidroelétricas, cimenteiras, ordenamento e gestão de cidades e outros, sejam entregues a nossos filhos, familiares ou outros próximos, se não obedecerem às regras e normas do concurso público, da contratação e da sã concorrência.
O presidente angolano João Lourenço criticou ainda a decisão do antigo presidente nomear o seu filho Filomeno dos Santos para chefiar o Fundo Soberano de Angola. Pode ver detalhes das palavras de João Lourenço na nossa página na internet.
Na Ucrânia, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 consideraram a ação russa que levou à captura de 3 barcos ucranianos e pediram a libertação imediata dos marinheiros ucranianos.
O presidente russo Vladimir Putin condenou hoje na cimeira do G20 na Argentina as sanções impostas pelos Estados Unidos ao seu país, descrevendo-as de perversas e de violação às leis internacionais.
Ainda na cimeira do G20, na Argentina, o presidente francês Emmanuel Macron disse hoje ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que os países europeus vão insistir na presença de peritos internacionais nas investigações ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Para quem nos está a sintonizar agora, pois o nosso convidado hoje é o jurista David Já. Ele é bom conhecedor da realidade constitucional de Angola. É também secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola. Doutor, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Muito bem. Está a chegar bem. Ótimo. Olha, doutor, eu vou-lhe começar por perguntar precisamente sobre a Operação Resgate. Como nós sabemos, a operação tem estado a decorrer e está a levar ao encerramento de várias casas de culto, que geralmente se chamam igrejas, não é? Cristãs, na maior parte, portanto. através do país, já está, eu sei que está programada uma manifestação amanhã em Luanda para protestar contra isso, e a minha pergunta para si, como secretário-geral da comunidade islâmica de Angola, é como é que isso está a afetar a comunidade islâmica aí?
Portanto, Albrecht, primeiro deve agradecer tanto aos ouvintes e à Voz da América de Angola Fala Sol, dizer que a Operação Resgate é uma operação que veio, portanto, a pôr a legalidade. Estávamos, na dada altura, a um estado quase de desordem e de uma anarquia total, quase o Estado perdeu o seu direito de soberania ou de autoridade e era um país quase sem lei. E essa operação, tanto nós incentivamos o governo a, portanto, a levar a cabo com essa iniciativa. Só que é um sinal, essa operação resgate que visa resgatar os valores essenciais da boa convivência social de cada um de nós como seres viventes aqui como angolanos ou não só, portanto, vimos também nesta senda guardado alguns direitos que fundamentais, que são os princípios fundamentais da Constituição, tanto liberdade de exercício da liberdade religiosa. É bem verdade que fomos afetados objetivamente pela decisão tomada pelas autoridades, mas eu acho que essa decisão, se calhar, deve ter sido uma decisão isolada. Não se entende, no universo de 69 mesquitas, quase 14 mesquitas, a nível de 10 províncias foram, portanto, encerradas, sem nenhuma explicação plausível. O que se pode entender é que essa operação visava essencialmente, portanto, revogar o decreto que criava as plataformas religiosas. Religiosas, estamos a falar das igrejas cristãs. Angola é um Estado laico, a liberdade religiosa não se limita apenas à confissão religiosa de origem cristã. Temos as religiões fundamentais, o judaísmo, o cristianismo e o islã, como sabe, com o mundo inteiro. Sim. Mais de 2 bilhões no planeta são muçulmanos. Portanto, nós já fomos afetados objetivamente. As mais 14 mesquitas foram encerradas a nível das províncias e, estranhamente, cá em Luanda nenhuma ainda aqui constatamos esse encerramento. A comunidade remeteu tempestivamente os documentos necessários para a sua legalização da Comissão Instaladora ao Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos e, estranhamente, que mesmo com esse cumprimento, portanto, legal, nós pusemos tempestivamente os documentos e que visam essencialmente cumprimos, aliás, portanto, com essa manifesta do ato jurídico do, digamos assim, é um decreto conjunto que, do Ministério da Cultura, Ministério da Justiça e Ministério, portanto, da Reforma do Estado, a Administração Territorial, nós cumprimos com esse pressuposto legal. Estranhamente, as mesquitas foram encerradas, portanto, estão a princípio. E com suspeito daqui a pouco, quase Angola venha, portanto, a se encerrar ou a se banir, portanto, a prática do culto da religião islâmica.
Muito bem. Ah, desculpa lá, doutora, eu vou-lhe pedir para repetir quantas mesquitas é que foram encerradas? 14, disse?
São 14 mesquitas, sim.
E há um total de, quanto é que você disse? 60 e tal, não é?
69 mesquitas que nós temos.
Muito bem.
Ok, a doutor. Maioria está em Luanda.
A maioria está em Luanda, muito bem. Nós talvez mais tarde possamos voltar aqui, vá lá, para você esclarecer, não só a mim e à Mayra, mas também os angolanos, quanto à realidade islâmica em Angola, números, etc. Mas para já, como eu já tenho ouvintes em linha, eu vou começar pelo o ouvinte Vítor Tomás, que está na Uila. Senhor Vítor Tomás, está-me a ouvir?
Sim, sim, sim.
Faça favor, senhor Tomás.
Muito boa tarde, João Santa Rita, na América.
Boa tarde, obrigado. Olha, a senhor...
Senhor Tomás,
vou-lhe pedir para baixar o rádio. A razão porque eu vou-lhe pedir é que está a fazer eco e interfere aqui com a nossa conversa, está bem? Se baixar um bocadinho, deixa de fazer eco. Pronto. Então diga lá, faça favor. Se quiser, se tem uma pergunta, faça favor. Uma pergunta ou um comentário?
Está muito alto. Eu acho que não está a dar para desligar, mas...
Está bom, está bom. Entender, não é isso? Assim já estamos bem.
Sim, sim, sim. Eu não vou falar da operação resgate, mas sim vou falar dos carros que foram sabotados ali no Cunene, no Parque do Cunene. Quem é que tirou aqueles motores e quem vai repor aqueles, aquelas peças todas que se tinha que retirar daqueles carros?
Uhum.
Sendo que é o governo, é o pessoal do governo que estava a guarda daqueles carros. Uhum. A outra coisa, o governo tem muito trabalho por frente. Tem de resolver o problema dos ex-militares, tem de aumentar o salário e só confiar no petróleo. O petróleo não tem interesse único. Então, será que não existem empresários estrangeiros que prontificam a chorar o ferro bruto, assim como o ouro? São as minhas perguntas.
Muito bem. Doutor Jair, eu não sei se isto, eu não sei se este ouvinte o que é que está a falar nesta coisa do Cunene, mas não sei se quer comentar alguma coisa sobre esta situação económica, senão eu passo já para outro ouvinte. Doutor?
Sim, estou escutando, sim.
Sim, não sei se quer comentar alguma coisa, alguma questão deste ouvinte.
Portanto, o ouvinte Tomás não foi tão claro,
pois.
Não foi tão explícito na sua explanação. É, fica assim,
exatamente,
sem uma menor ideia de entender. Papa lhe fala de algumas viaturas espatifadas no Cunene, não sabe a quem recai a responsabilidade. Papa, será que a viatura foi removida ou nessa ação de resgate? É, caíram nesse âmbito, portanto, sofreu algum. Teve, portanto,
pronto,
alguns danos que foram provocados em alguma viatura, e depois fala também de a resolução dos ex-militares das FAP, portanto, sem portanto, ir ao concreto do que apurado da pergunta, a ideia.
Sim, exatamente. Bem, não faz mal. Pronto, façamos assim, o ouvinte deixou as suas preocupações, mas eu agora vou para Malange, para o Sr. João da Paixão. Sr. João, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Sr. João, então diga lá, não sei se tem um comentário, uma pergunta a fazer sobre esta operação resgate e a situação aí em Malange.
Ok, em primeiro lugar, desejo cumprimentar a todos os presentes e uma boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vou ter também saudar a todos quantos estão ligados com a Voz da América, uma saudação especial, boa tarde, e todos os muçulmanos que estão neste momento ligados a essa Voz da América, de Angola e do mundo, que eles deram a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Muito bem.
Ok. Após de dizer que a operação resgate, como várias operações passaram pelo passado, e provavelmente o resgate vai dar a um outro decreto e outras medidas, todas essas operações, no que toca ao exercício da religião, porque o artigo 81 da Constituição da República de Angola consagra o exercício da liberdade religiosa do culto e do crente, e reconhece o seu livre exercício como cidadão, nos termos e limites da lei. Portanto, quanto ao exercício da religião, nós estamos consagrados na Lei 02-04, de 21 de maio, Lei sobre o Exercício da Liberdade de Consciência de Culto e de Religião. O que toca à operação resgate, realmente nós fomos afetados. Fomos afetados com o fecho das mesquitas, fomos afetados antes da operação resgate, falava-se sobre o fenómeno religioso. O fenómeno religioso em Angola foi um fenómeno bastante discutido, bastante debate, que tudo que eu sei, o presidente da República, o ex-presidente da República, o senhor José Eduardo Santos, orientou ao Ministério da Cultura para poder solucionar, que era o fenómeno religioso em Angola. Isto levou a muitos debates com várias entidades governamentais e religiosas, no sentido de ver a origem do fenómeno religioso. Em 2015, portanto, sempre sobre o fenómeno religioso, tomou-se medidas e houve alguns mecanismos usados pelo Ministério da Cultura, o INAR e alguns governos provinciais, que fecharam. Cá na província de Malange, eu tenho conhecimento, fecharam tudo quanto é igrejas que não estivessem legal.
Uhum.
Enviaram, mandaram-nos para apresentar os documentos, que seria o Diário da República, que reconhece o exercício da religião. Tudo bem. todas essas religiões mantiveram fechadas. A nossa também, as mesquitas, tiveram fechadas conforme as outras. Isso foi em maio. Mas, no mês seguinte, abril, as mesmas mesquitas fechadas com o céu foram destruídas. Nossa mesquita foi destruída. A única que foi destruída em Malawi. Tudo isso, atrás de que alguma coisa ocorreu que desfavoreceu de uma forma negativa o exercício da nossa religião.
Uhum.
E dificultou.
E qual é a situação atual, Sr. João? E qual é a situação atual nesta operação resgate? Eu não sei se ainda existem mesquitas ou não, mas foram algumas encerradas. Como é que está a situação?
Nesta operação resgate, fecharam-nos uma mesquita central que fazíamos o uso de uma outra no meio suburbano. Mas fomos avisados e orientados para não frequentar mais essa mesquita.
Uhum.
O nosso receio cá em Malás é o seguinte. Porque a vez passada, mesmo o Conselho destruíram a mesquita. O nosso receio é, mesmo o Conselho e encerrado as mesquitas, será que não vão proceder mais conforme fizeram de demolir a mesquita? O que a gente não entende é que como é que Luanda, que é uma metrópole, onde existe o poder central e as leis fazem sentido, não se mexe em mesquita, não se mexe em nada. Mas nós aqui na província não temos... As leis são muito fortes conosco. Essa é a nossa grande preocupação.
Muito bem. Doutor, já, não sei se quer comentar esta situação em Malanje. Não sei se é uma situação que se alastra a todo o país, portanto o ouvinte parece que está a dizer que há dois pesos, duas medidas, uma que se passa em Luanda e outra que se passa noutras partes do país.
Portanto, o que o senhor João Barreiro da Paixão disse, na verdade, condiz com a verdade. Portanto, João Barreiro da Paixão vive, é residente em Malanje, portanto, conhece, de facto, a realidade, de facto, tem-se ocorrido na província de Malanje. O que deve dizer é que, sim, senhora, há um texto de 10 medidas, portanto, Luanda, há um receio, há um sinal, talvez, como a classe diplomática está cá em Luanda, e há um receio de pudesse se encerrar as mesquitas, portanto, se as províncias relatam, menos relatos são ali das províncias. Porque que é mau? A lei, tanto tem uma das características, é a sua generalidade. A sua aplicabilidade na sua generalidade é uma das características de uma norma imperativa. Portanto, não se pode entender que num certo país, um Estado unitário, na capital do país, as mesquitas estão abertas e nas províncias estão encerradas. Como ele disse bem, que uma das mesquitas terá sido, portanto, mesmo com o Conselho, as autoridades queriam a mesquita. Isso é muito mau.
Ah, doutora, eu antes de passar aqui à Mayra, ela está a tomar conta das redes sociais, eu já vejo que ela tem ali muita gente em linha e algumas perguntas ou comentários para fazer, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu lembro-me de que há alguns anos, se não me engano foi há alguns anos, houve um problema aí, não sei se foi em Luanda, mas em várias outras partes em que mesquitas foram destruídas. E a alegação na altura é que tinham sido construídas sem autorização. E quando eu digo sem autorização, é sem autorização de construção, não praticamente religiosa, não é? Isso passa-se também agora?
Não temos esse caso.
Ah, muito bem.
Só as partes passadas. Se calhar, como algo executivo, o paradigma poderá mudar.
Muito bem.
E estamos a falar sobre o resgate isso é mudar. Na altura, é verdade que houve a destruição de algumas mesquitas, aquilo quase uma política organizada.
Sim.
E direcionada contra o Islã. Se calhar, não sei quais são as motivações que levaram assim a fazer.
Sim.
Mas isso faz parte do passado. Acreditamos com o novo governo, o novo presidente, se calhar, terá visto o Islã com uma outra visão de um olhar melhor.
Portanto, só para esclarecer, doutor, o Islão neste momento é uma das religiões reconhecidas juridicamente pelo Estado angolano?
Não, a religião Angola é um dos países a nível do mundo, é o único país
que ainda não reconheceu o Islão.
Ah, mas muito bem, então é isso que eu não entendo. Então, se não reconhece, as mesquitas são ilegais.
Exato.
Aí está, portanto, isso decorre ao princípio da legalidade. Porque estamos a dizer, a lei da liberdade religiosa,
ah, tá bem.
Podem consultar através do internet, a lei número 2/04, a lei garante que para ser reconhecido, as pessoas devem, ou os créditos religiosos devem existir. A nível nacional, a dois terços a nível nacional, de Angola com 18 províncias, praticamente em 15 ou 12 províncias devem investir um tempo. Só assim que vais conseguir angariar cerca de 100 mil fiéis, que é muito absurdo também, para constituir uma liberdade religiosa, é um princípio fundamental que as pessoas devem, para ser reconhecido, devem ter, portanto, 100 mil fiéis. E só assim, com a sua existência, é assim que vais conseguir 100 mil fiéis. Portanto, 100 mil fiéis não se pode conseguir os 100 mil fiéis assim na rua, ou sem rezar, ou sem ter tempo. O que é que vai dizer? É um indicado de que existe um templo, é que as pessoas, um centro de culto, que as pessoas possam cultuar.
Sim, estou a ver.
E assim vão poder ter esse 100 mil fiéis. Portanto, isso decorre da norma. Da lei número 2, a lei anterior a que já foi revogada, com a entrada
muito
de uma
bem.
Nova lei, verdade religiosa. Não, e nunca estavam ilegais, não. As mesquitas nunca foram ilegais. As mesquitas estavam do ponto de vista legal, porque o Estado tem que permitir que essas pessoas possam construir, só assim que vão conseguir ser iniciais. Como é que, portanto, é um absurdo também dizer uma religião islâmica num país como Angola, dizer que Angola, a nível do mundo, é um país que não reconhece a religião islâmica, é uma coisa de um país muçulmano. Eu não reconheço o cristianismo, por exemplo, o catolicismo. Não existe. Vai reconhecer como.
Está bem. Ok, doutor. Olha, eu vou passar aqui à Mayra. Quero, portanto, de certeza que temos aí muita gente nas redes sociais.
Temos. Obrigada, João. Muito boa tarde, doutor David Já. Para o filho ateu, mandou a seguinte mensagem pelo Facebook. Como secretário-geral, qual é a saúde do islamismo em Angola? Eu aproveito também para colocar aqui uma pergunta / comentário de um outro internauta que está bastante ativo durante o programa, que é o Agostinho Ferreira, e ele pergunta: o que visa a Operação Resgate? E sugere, será acabar com o comércio de rua ou com as igrejas? Ou vale tudo? Ele diz também que estão a misturar-se alhos com bugalhos, quitandeiras com igrejas. Qual é a sua opinião?
Muito bem.
Pronto, a saúde do João. O João vai crescendo a cada vez que passa. Nós temos cerca de 800 mil muçulmanos que têm Angola. Dentre eles, a maioria são os estrangeiros. E em relação à Operação Resgate, mas sempre estive, a Operação Resgate visa essencialmente, portanto, resgatar aquilo que os valores essenciais para a boa convivência social, que na altura quase...
Alô? Parece que caiu.
Parece que perdemos... exatamente, perdemos, sim, senhora.
Bem, estamos a falar, não sei se há aqui, eu não tenho aqui mais, parece que também estamos sem nenhum... Ah, estamos com um ouvinte em linha, que é o ouvinte Nelson Domingos. Ele também está em Malanje. Senhor Domingos, está-me a ouvir? Senhor Domingos?
Senhor Domingos, também caiu.
Bem, não sei se podes ir aí às redes sociais, talvez haja mais comentários ou não.
Há mais comentários, João. O Dom Baixo Alexandre, por exemplo, diz que gostaria de saber como ficou o caso dos jovens presos acusados de ato de terrorismo. Creio que o João também se recorda desse assunto. Agostinho Ferreira, mais uma vez, fala que esta Operação Resgate está baseada, talvez, no racismo, tribalismo e crenças religiosas que vão ser postas no fogo. Aparentemente é isso que ele diz.
Olha, já temos aqui o convidado em linha. Doutor, já, desculpe, estas coisas acontecem quando estamos ao vivo, as chamadas caem. Você estava a falar, portanto, sobre a Operação Resgate, não sei se quer continuar, senão a Mayra tem aqui já algumas perguntas vindas de redes sociais. Uma que é interessante, é este ouvinte que pergunta se você acha que toda esta operação, Não, mas vamos lá. A animosidade contra o Islão se deve a questões racistas?
Não, mas colocar questão racista, estamos a falar questão da raça. Eu não vejo por que motivação que o Islão tenha que ser visto como de racismo. Estamos aqui, nós somos angolanos, nossos irmãos também são angolanos, e, portanto, a raça é negra. Tanto esse problema de raça também não se coloca. Coloca-se o problema de ser angolano, se pode entender, se é angolano, mulato ou branco ou não, tanto que questão básica não se coloca. Que se coloca, nós estamos num estado de país verdadeiramente democrático e a democracia pressupõe um estado legalista. O que chama a dizer é que Angola nunca teve essa decisão oficialmente do Estado em poder, portanto, banir o Islão. Nós temos estado a dizer, talvez, é uma ação isolada de um agente administrativo numa determinada localidade que assim entenda, então, possa assim praticar esses atos que violam a Constituição. Portanto, não se entenda que um país como o nosso venha, no século XXI, portanto, a lutar contra as confissões religiosas. É bem verdade que o Estado tem que pôr a legalidade, esse número rasgado. Ah, temos estado a constatar alguns relatos de algumas igrejas ou seitas religiosas da religião cristã que têm estado, portanto, incentivo aos fiéis à prática de extorsão de dinheiro. Portanto, essas práticas, acusar as crianças de feitiçaria, dividir os lados, destruir os lados, separação de família. Então, aquilo quase, portanto, tira um sossego a vizinhança,
exatamente,
a batucada até de madrugada. E é bem verdade que nós temos que apoiar esse tipo de esforço. O Estado tem que repor, portanto, cada um de nós tem direito a um silêncio. Não se entenda que haja essa anarquia e alguma, em nome de Deus, venha a extorquir dinheiro a um pacato cidadão em nome da fé.
Mas acha... Aí, sim, desculpe interrompê-lo, mas acha que há alguma animosidade em especial à religião islâmica da parte da sociedade angolana ou de uma franja da sociedade angolana como não aceitando o islamismo? Eu não me refiro à questão de não reconhecimento, mas de uma forma geral, não ver o islamismo como algo que possa ser angolano. Sente isso?
Não sente isso. O islam é meio angolano. É mesmo angolano. O Islão hoje em dia é negável que haja uma pessoa imbuída, não sei de qual tipo de interesse maquiavélica, que venha, portanto, a ousar-se a banir o Islão em Angola. Essas políticas, de vez em quando, de forma, nós estamos a dizer, de forma tão isolada, têm sido ensaiadas. E eu sei, portanto, assim, talvez possa pegar uma moda. Mas é bem verdade que então, são alguns comportamentos ou atitudes de forma isolada.
Muito bem.
Eu não acredito que é uma política do Estado poder banir a religião islâmica.
Muito bem.
Nós estamos firmes, os muçulmanos estão bem, nunca sofreram alguma discriminação, a vizinhança, a convivência com o cidadão é convivência de família, nós nascemos nessa terra, a nossa terra é essa, portanto não podemos ver que o nosso Estado venha a nos discriminar.
Muito bem.
O Estado é democrático, não pode haver tanto discriminação rássica ou religiosa. Estão nos parâmetros da Constituição. São princípios fundamentais que o Estado tem que cumprir. O Estado é legalista e cabe só a pena cumprir a lei.
Muito bem. Olha, doutor, vamos fazer assim. Estamos quase a terminar esta primeira meia hora. Eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Nelson Domingos. Eu vou pedir ao senhor Domingos para esperar, para não desligar, lamento, mas, portanto, vai ter que esperar mais alguns minutos antes de seguirmos com o programa. Eu agora vou ter que fazer aquela interrupção do costume, que é para recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar também em onda média, 1530, e vamos continuar em onda curta, nos 13.630, 17.650, claro está, no Facebook, VOA Português, na internet, voaportugues.com, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Este é o Angola Fala Só, programa semanal da Voz da América, com um convidado e com os ouvintes em linha. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Agora estamos a transmitir em onda média, também em onda curta, na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584, e o WhatsApp é só para mandar mensagem ou pergunta por escrito. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, em onda média ou mesmo em onda curta, pois o nosso convidado hoje é o Dr. David Já, ele é jurista, é secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola. Portanto, uma discussão que abrange a Operação Resgate, os efeitos disso e também a situação do islamismo em Angola. Antes de continuarmos, e como sempre, eu tenho o Norberto Sateco em linha para fazer uma curta revista da imprensa angolana de hoje.
O jornal Vanguarda refere que a corrupção estará em debate no Comitê Central do MPLA. O jornal Expansão destaca por imposição do FMI o governo abre caça às dívidas ocultas de entidades nacionais e internacionais beneficiárias das garantias soberanas, obrigadas a apresentar provas da existência destas mesmas garantias. Lá-se no Expansão. O jornal O Crime chamou para manchete em grande plano a fotografia de José Eduardo Santos, titulando Cara de Pau, 12 mil milhões de dólares em 38 anos, é obra. Esvaziou os cofres do Estado, traiu a pátria e fez do país um banquete. Lê-se no Crime. Saiba ainda nesta edição do Crime os argumentos segundo os quais o ex-presidente pode perder as imunidades por ter deixado os cofres vazios e traído a pátria. Já o novo jornal refere em grande plano, mimo escrito, processo de corrupção no futebol, afinal, esbarrou-se na lei da amnistia. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Doutor, continua em linha, não é verdade? Doutor?
Continua em linha.
Muito bem. Olha, então eu vou passar já um ouvinte, o tal ouvinte estava à espera há muito tempo, já tenho outros também, mas é o ouvinte Nelson Domingos em Malanje. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, sim.
Muito bem, senhor Domingos.
Sim.
Muito bem, senhor Domingos. Muito obrigado por ter esperado este tempo todo, mas você sabe como é, programa ao vivo é assim
certo,
mesmo.
Certo, dá para entender.
Muito bem, senhor Domingos, faça favor, agora o microfone é seu.
Ah, sim, sim. Primeiro vou dizer aqui, boa noite a todos os ouvintes da VOA.
Muito bem, obrigado.
E é um prazer de eu falar neste momento para o mundo inteiro e em particular para Angola no geral, neste caso. Dizer de que, tempos atrás, antes da Operação Resgate, acompanhei um processo que decorreu aqui na cidade de Malanje. Nesse momento estava a falar da província de Malanje, no bairro da Machindo. E, por sua vez, é um bairro que também frequenta muitos membros do islamismo, neste caso.
Sim.
De lá para cá, após o surgimento da Operação Resgate, eu notei que o movimento desses mesmos membros praticamente reduziu e de forma significativa. Diminuiu. Eu acredito de que é por intermédio dessa operação fecharam os locais de onde frequentavam os mesmos. Agora, só não sei se é devido à operação resgate, nesse caso, que veio por a legalidade do Estado, ou aquele pensamento antigo de que o islamismo não deve continuar a se fazer ou a fluir no nosso país.
Uhum.
Agora, gostaria aqui, concernente a isso, gostaria de colocar uma questão ao nosso convidado aí. E se de lá para cá, ou neste momento, os membros do islamismo, o que têm feito para que essa mesma denominação seja reconhecida, visto que isso aqui eu acredito para eles deve ser sempre uma luta. Uma luta. E outra coisa, De que forma, é que os membros do islamismo têm sido tratados, isto é por parte das entidades, nesse caso o Estado. Visto que, por mim, na minha ótica, nós temos estado a conviver com esses mesmos membros e, normalmente, por parte da população, eu vejo que não há diferença, não há problema nenhum. E, praticamente, o problema, simplesmente, acho, e não por isso, que há dificuldade apenas de quem dirige o país. Gostaria de saber como tem sido o tratamento dos seus membros.
Muito bem.
Obrigado.
Muito bem, boas perguntas do Sr. Nelson Domingos, em Malanje. Doutor Já, boas perguntas aqui. Portanto, este ouvinte parece que está a relatar uma situação de um pouco de medo, digamos assim, porque ele diz que nota menos muçulmanos nas ruas. Mas a questão que ele põe é o que é que você, como secretário-geral da comunidade islâmica, pode dizer, o que é que tem sido feito para o reconhecimento, portanto, da religião. E como é que, qual tem sido o vosso tratamento? Como é que vocês são recebidos? Como é que são tratados pelas autoridades?
Portanto, eu devo agradecer bastante ao ouvinte Nelson Domingos, é isto, Malães?
Exatamente.
Nelson Domingos, é só dizer que ontem com a governação antiga faltava de uma vontade política. O governo não era um governo dialogante, havia gente assim de forma isolada, arrogância. Era o caráter bem caracterizado para essas pessoas. Então, é verdade que com essa nova roupagem que temos, hoje o figurino é outro, estamos a ver que há uma sensibilidade. Temos estado a incitar vários contactos com autoridades de vida aqui do país, essencialmente para que haja um reconhecimento da religião islâmica. Isso depende da vontade política do Estado angolano. Nós, o Estado tem que legalizar a religião islâmica para que nos permita conviver de maneira tão harmoniosa.
Uhum.
Portanto, a comunidade islâmica, nenhum país do mundo hoje que ainda não reconheceu a religião islâmica. Nós não podemos ficar, se calhar, na última, relegado às calendas, sobre as calendas.
Uhum.
E, portanto, temos cumprido com aquilo que a lei diz. Vamos aguardar que o governo também, se calhar, tenha um bom olhar sobre o Islã. Vamos aguardar que os bons momentos poderão vir quanto a essa religião islâmica.
Muito bem.
Agora, em relação aos estranhos, nossos irmãos expatriados, é bem verdade que há muita gente aí escondida nas suas casas, fecharam as suas lojas. É que nossos irmãos é que levam os produtos essenciais, produtos básicos, ao próximo da cidadão, tem estado a contribuir de forma positiva. São eles que são, tanto que são os cantineiros, os potenciais cantineiros, que levam os produtos básicos à população, e isso só cria, de facto, cria mais uma vez sofrimento ao povo. Portanto, o povo que já se viu, portanto, resolvido a situação de uma satisfação. De comprar alguns produtos básicos, uma cesta básica, e aí vai ser privado, porque e aí também começa a agudizar o estado de vida das populações que têm sido afluídos nesses locais que os muçulmanos têm, que são as cantinas. Portanto, as cantinas estão encerradas, há um estado quase de medo, tremendo, por exemplo, estão a falar nas províncias onde quase a vida do país. Nas províncias do Norte, quase esses indivíduos estão oriundos desses países, por exemplo, estamos a falar do Guiné-Conakry, depois a população imigrante ou expatriada é a maior, quase com 70% são eles, e eles que têm a maior, que dominam o comércio informal, as cantinas, essencialmente. Portanto, acho que o governo terá boa vontade de poder permitir o regresso dessas pessoas, portanto, estar por a legalidade, vamos esperar. Quais são as medidas que fazem ao comércio informal?
Muito bem. Mayra, eu também já tenho ouvintes em linha, mas sei que estás aí a escrever.
Sim.
Muito.
Eu tenho aqui vários comentários e perguntas. Um comentário anterior, que é uma questão, aliás, de Dom Baixo Alexandre. Eu gostaria de saber como ficou o caso dos jovens presos acusados de atos de terrorismo. Não sei se o Dr. David já sabe alguma coisa sobre este caso. Eles foram julgados em Luanda. E também, aqui, são duas perguntas de Kwesi Mpelenda, aliás, e vale a pena ler, João, o enquadramento das perguntas. Kwesi Mpelenda diz o seguinte: Operação Resgate é uma grande valia, mas o erro reside nos alvos. Alvos deveriam ser as pessoas com acesso a riquezas de Angola, como os políticos, gestores e funcionários públicos. As jungueiras, as quitandeiras são uma parte da sociedade angolana que nunca fizeram parte das prioridades do governo angolano. É na Zunga onde elas encontraram o refúgio para a sobrevivência das suas famílias. A primeira pergunta. Sr. David Já, qual seria a solução para a sobrevivência destas jungueiras? Quanto ao encerramento das igrejas, se for uma estratégia para motivar o povo a sair do mito e investir mais tempo em encontrar as soluções dos seus problemas do dia-a-dia, seria bem-vinda. Embora o Estado angolano defenda a liberdade de culto. Acredito, diz Kwesi Mpelenda, que com a primavera árabe e a má fama do islamismo na Nigéria ou Camarões, deve ter tido influência na proibição das atividades islâmicas. Segunda pergunta. Será que todo muçulmano em Angola é visto como um possível terrorista? Aqui as questões.
Posso. É de verdade que essa visão não sei se é uma visão oficial do Estado, mas nós podemos perguntar, portanto, o esclarecedor dessas medidas. Uhum. O que posso dizer é que o Islã não é sinónimo de terrorismo. O que estamos estando a constatar é esse tipo de ato de terrorismo que tem acontecido no Ocidente, cujos autores, portanto, são países, a maioria, países muçulmanos ou árabes, eu acho que essa tem sido alguma motivação, tem alguma motivação meramente política. Uhum. E não havendo uma motivação religiosa. Os países árabes são Estados Unidos, enfim, o Ocidente em geral, mas nunca o Ocidente ou os Estados Unidos encerrou as mesquitas ou prendeu os muçulmanos que são terroristas. Os Estados Unidos têm estado a entender melhor que essa é terrorismo e terrorismo, espero, portanto, separar o trigo do joio. Portanto, Angola, eu acredito que somos um país soberano, temos uma maturidade maior, 75 até agora, nós crescemos bastante do ponto de vista intelectual, não acredito que tenha uma visão do Estado angolano que confundir o terrorismo e o Islã. O Islã, tanto Angola, é membro da União Africana, e a membro das Nações Unidas, eu acredito que tem relações maiores, fraternais, com o país muçulmano. E acredito que não o próprio MPLA forjou a sua luta de libertação a partir do Marrocos, o Argélia. A Argélia foi um dos países que ajudou bastante tanto o movimento na altura que o partido da situação, que o MPLA, portanto, formou duas quadras foram formadas, países Marrocos e Argélia. E estes países são maioritariamente muçulmanos, mas nunca obrigaram, naquela altura, os nossos guerrilheiros que fossem muçulmanos. Eu acredito que o Islã é o Islã, portanto, o terrorismo é o terrorismo, somos um país soberanos e nobres, eu acho que as nossas ideias são aceitas que sejam nobres.
E solução e para as jungueiras? Solução
agora,
para as jungueiras?
Agora, esses jovens que foram presos iniciar um crime de terrorismo,
sim.
A partir da, portanto, eu acho que nunca se faz terrorismo a ler um livro. Esses jovens foram apanhados ou foram detidos porque estavam a ler livros, faziam, tinham um movimento de street dawa, a espécie daquele testemunho de Jeová. E foram apreendidos porque estavam, portanto, a incentivar as pessoas, a converter as pessoas a serem muçulmanos. Só por essa razão os jovens estavam a sofrer 3 anos da cadeia de forma ilegal, num Estado de Direito Democrático, que isso é uma violação da liberdade de manifestação. Portanto, isso vamos deixar aos políticos e aos juristas, que é meio fazedor de lei. Portanto, é um estudo, vamos colocar a análise. O que me oferece a dizer que isto, esses jovens nunca foram terroristas, porque não são terroristas com um livro. Foram apanhados apenas Foi o único motivo que terrorismo e terra estavam a ler o Alcorão. No ato de julgamento, eu estive presente. Foi-lhes dito, esse é o livro sagrado que o Alcorão que faz o terrorismo. Portanto, o tribunal não conseguiu dizer nada. E vimos que depois, no fim, pensávamos que seria absolvido, que não havia matéria. Há um princípio indúbio para o réu. Na falta de prova, mete-se o réu em liberdade, as pessoas acusadas, porque não havia indício suficientemente que tivessem cometido um ato lesivo à ordem e à Constituição. Portanto, em relação ao comentário do Ndombashi, portanto, se a operação resgate visava essencialmente tem alguns alvos a atingir, isso cabe, portanto, eu não faço parte do resgate para entender. Estou até a dizer que é apenas uma operação que visa essencialmente repor a legalidade. Se é a legalidade que o governo pretende impor e há alguns excessos na medida de forma desproporcional, e isso nós somos fazedores de opinião, estamos a acompanhar de forma viva, vamos então emitirmos algumas opiniões que se faça, digamos assim, no estrito cumprimento de uma legalidade.
Obrigada.
Pronto, então eu agora vou para Benguela, para o ouvinte Capamba. Senhor Capamba, está-me a ouvir?
Sim, estou até a ouvir.
Muito bem, Sr. Capamba. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado, um comentário, faça favor.
Sim, eu antes quero agradecer por me ter entrado. Ainda boa noite, senhor convidado, senhor doutor, e boa noite, jornalista.
Boa noite, obrigado.
Sim, eu quero comentar um pouquinho sobre a Operação Resgate.
Sim.
No meu ponto de vista, o Estado angolano estipulou esta situação da Operação Resgate no sentido em que mandaram privar todos aqueles que ainda não estão localizados nos seus trabalhos de negócio. Mas o que me preocupa é os hospitais angolanos não conseguem aguentar a demanda do número dos doentes que os hospitais suportam. Os privados é que têm esta ainda capacidade de atenuar para que o que vai no hospital gerar só tinha que ser aquilo que é um pouco mais relevante. Eu ainda ontem visitei um hospital que lá as crianças, devido à maralha, já estão no chão, já não conseguem ficar mais nas camas. Então, com esta operação resgate, eu gostaria de me saber ao nosso doutor convidados o que ele acha no seu ponto de vista, sobre essa situação, porque se os privados conseguiam ainda acudir algumas demandas, foram fechadas, os hospitais não suportam, não têm camas suficientes, com esta operação que o povo agora não consegue ir mais num hospital ou num posto privado para um socorro, como é que vamos aguentar, por enquanto que ainda o país não está nas melhores condições, no sentido em que venham suportar o número de doentes que Angola suporta. É mais ou menos isso. Muito obrigado.
Era o Sr. Capamba em Benguela. Doutor, parece-me que estou ouvindo, não sei se está a falar das farmácias ou se de centros de saúde privados que foram encerrados. É a primeira vez que eu ouço falar disso, mas faça favor.
Sim, portanto, o problema é conjuntural. O Estado, eu estava a dizer que o Estado agora tem de ser tanto legalista.
Aham.
Portanto, não se entende que havia alguns hospitais, esse centro médico, os relatos vinham em todo o canto do país, que às vezes as pessoas nem faziam exercício dessa atividade de saúde, mas sem ser habilitados.
Ah, está bem.
Havia, portanto, algumas cirurgias que eram feitas e alguns pacientes em condições desumanas, extremamente terrível, as pessoas até acabavam por perder a vida e não havia nenhuma responsabilidade criminal ou civil face a este tipo de atos. Portanto, o Estado se encerrou este tipo de postos médicos, hospitais, é bem verdade que têm ocorrido vários atos que perigavam a saúde humana. A ideia é bem-vinda, mas só que nós continuamos a incentivar de que também não podemos conviver todos os dias esse estado de desordem. Portanto, o Estado, é bem verdade que o Estado tem que colocar à disposição os valores essenciais que nós temos que defender e também, digamos assim, ceder à população que tenha o acesso à saúde, que é essencial. Mas, ao final, o país quase ficou à bancarrota. Não há dinheiro e o Estado está em uma posição de recuperação dessa economia, acredito que há tão curto espaço de tempo venha, portanto, a ter um país, de facto, um país que se diga de viver de verdade.
Muito bem. Mário, eu vou para mais um ouvinte.
Sim,
então,
sim,
aqui.
Sim, por favor.
Eu tenho aqui um ouvinte agora no Uambo, é o senhor Alfredo Mundomba. Senhor Mundomba, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha. Muito boa tarde, Voz da América, boa tarde, Angola, boa tarde, João Santa Rita, boa tarde, nosso doutor, a partir de Luanda.
Muito bem, muito obrigado, senhor, ao senhor Mundomba. Faça favor, senhor Mundomba.
Sim, eu vou comentar e vou perguntar. É bem-vindo à Operação Resgate. Uma situação veio para melhorar, outra situação veio para prejudicar. Prejudicar por quê? Porque a Operação Resgate, primeiro, os líderes angolanos ou o líder angolano têm de resgatar os dinheiros que está fora do país para dentro, que está fora do país para Angola. Então, essa Operação Resgate está de uma forma. É a Operação Resgate, é primeiro resgatar os dinheiros de fora para Angola. Então, só assim que a Operação Resgate encontra o seu lugar aqui em Angola, nesse povo sofredor, e sofre todo o tempo. É porque há já uma confusão ali. A Operação Resgate está no ar, e agora, o dinheiro não está resgatado de fora para dentro do país, que é Angola. Agora, os dois presidentes de Angola, o presidente cessante, o José Eduardo dos Santos, e o atual, que é o João Lourenço, disse que nos cofres do Estado deixei o dinheiro. O outro disse que não deixou. Então, nesses dois cabeças, também tem de haver a Operação Resgate. Isso é para que os angolanos vivam, os angolanos andam bem, com uma cadência, numa paz, numa harmonia, e essa Operação Resgate vai abranger os angolanos, que os angolanos se sintam livres. Porque não tem medicamento, não tem, os hospitais já não têm medicamento, a educação já é aquele debil, tudo está complicado. E para os angolanos é uma mais complicação, Então devia haver a operação resgate de devolver o dinheiro que está de fora para Angola. Era a minha pergunta, por que que não se devolve ainda primeiro o dinheiro que está fora do país para dentro de Angola?
Muito bem. Era o senhor Obrigada. Alfredo Mundomba no Uambo. Doutor, resgatar as cabeças dos presidentes. Está bem, mas bem, quanto ao dinheiro, não sei se quer comentar, doutor.
Eu
queria dizer ao camarada Mundomba de que há uma lei, sobre repatriamento de capitais. Essa lei vai virar ou poderá repor, portanto, resolver essa questão.
Exatamente.
Há muito dinheiro fora, o Estado entendeu na dada altura que o país, há muita gente que transferiu esses recursos ativos ao estrangeiro. Então, o Estado previa dessa lei de repatriamento de capitais. Eu acho que muitos recursos poderão ser recuperados para Angola. E aí, então, poderá se resolver muitas questões. Eu acredito que reconheço, na verdade, que está um estado de gritante calamidade das nossas instituições, dos hospitais, essencialmente, falta de medicamento, falta, portanto, dos médicos, enfim. E com essa lei de repatriamento de capitais e de transparência da boa governação que Angola, portanto, está a ensaiar, teremos um país risonho que cada um de nós espera ter.
Muito bem. Mayra, estavas a querer dizer...
Não, estava a dizer que na senda deste comentário e pergunta do nosso ouvinte no Uambo, Alfredo Mundomba, também a Dom Baixo Alexandre gostaria de saber qual a opinião do nosso convidado em relação a este atrito entre João Lourenço e José Eduardo Santos no que toca aos valores deixados ou não nos cofres do Estado. Aproveito também para ler aqui um outro documentário, um bocado diferente, é de Aimé Davin Vemba, que diz que Angola precisa de trabalhar seriamente e o islamismo não vai trazer nada de melhor para Angola, diz Aimé Davin Vemba. Ele diz que o bom discurso do nosso convidado não convence ninguém, porque Essa religião já tem mostrado ao mundo que não é uma religião de paz e de bem. Eu li este comentário apenas para, devido à questão que eu tinha colocado antes, que eu tenho a sensação que esta opinião é partilhada por muita gente em Angola e que é importante o nosso convidado abordar este assunto.
Portanto, a opinião é o respeito, é uma opinião pessoal dele, deste ouvinte. Portanto, o Islã é uma das religiões que continua a crescer cada vez mais no mundo inteiro. As provas mais claras e evidentes estão aí, nos Estados Unidos, uma única região, mais de 60 mesquitas, 60 igrejas tornaram, portanto, tornaram mesquitas. Agora, e cá em Angola, o Islã continua uma das religiões que continua a crescer cada dia que passa. Tem estado a resgatar melhores valores da boa convivência social. O Islã é uma das religiões que traz prosperidade ao mundo, aos angolanos. É uma religião mais próxima dos angolanos, atendendo às suas práticas mais próximo da cultura africana. Angola não é o único país que tem o Islã. Quase aqui no Corno da África, a maioria dos países são muçulmanos. Tem a África, tem mais de uma religião, mas continua a crescer, com o maior número de muçulmanos. Em Angola também não é exceção à regra. E em relação aos mimos que continuam, que trocaram, portanto, entre o presidente Cessante e o presidente João Lourenço, a verdade é que quem toca na ferida sempre reclama de alguma dor. Eu só podia dizer que o presidente Cessante foi mal aconselhado, deveria calar, deveria manter-se no silêncio, portanto não se podia pronunciar nessa matéria. O estado da população é, digamos, é tão gritante, atendendo, estamos a reclamar os hospitais, falta de medicamento, a dedicação de algumas obras aos membros da sua família, isso tudo então criou um estado caótico. Encontrou uma Angola sem recurso para responder às demandas do país. Essa é a opinião do presidente, o atual presidente. É bem verdade que nós somos observadores atentos, estamos a acompanhar o evoluir da situação. É que nós todos, os angolanos, deveríamos juntar as fileiras em volta do atual presidente para que possa levar uma Angola, cada um de nós tenha uma prosperidade.
Muito bem.
Trazer a Sagrada Família ser o maior retirado em Angola podia ter.
Doutora, estamos quase a terminar. Eu só queria que você esclarecesse uma coisa. Você mencionou no início do programa, se não me engano, que há cerca de 800 mil muçulmanos em Angola. Eu ia lhe perguntar, desse número, qual o número de estrangeiros?
Portanto, o estrangeiro representa 70%.
70%. Muito bem.
Sim.
Muito bem. E, são todos da África, esmagadora maioria da África.
A maioria, esmagadora maioria, sim.
Muito bem, muito bem. Mayra, não sei se queres acrescentar mais algum comentário, porque eu já não tenho tempo aqui para os telefones.
Então eu vou tomar esse tempo. É pouco, mas é precioso.
É um minuto.
Vasco Doima diz que se quisermos um país com ordem e honra, devemos permitir que alguém o organize. Isso não é só para o Islão, mas para todas as seitas sem formação teológica adequada para evitar a exploração espiritual para fins comerciais. Isso era um bocado o que o nosso convidado também estava a dizer há pouco em relação a algumas seitas que têm feito outros trabalhos e tirar proveito disso. Golungo Alto acaba de entrar e diz que está prevista para próximo dia 8 de dezembro uma mega manifestação contra o elevado índice de desemprego e que é preciso as pessoas manifestarem-se para que haja mudanças em Angola.
Muito bem. Olha, doutora, eu não vou pedir para lhe comentar estas coisas porque estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu queria lhe agradecer imenso você ter vindo aqui participar. Eu acho que foi muito elucidativo do que é o Islão em Angola e das suas opiniões. Gostei muito. Eu creio que os ouvintes também participaram em grande número. Eu quero lhe desejar a boa sorte e que todos estes problemas legais possam ser resolvidos, doutor.
Obrigado, que agradeço.
Pronto, e eu espero que em próximas ocasiões possamos contactar. Eu e a Mayra agradecemos a sua participação. Agradecemos também a participação de todos os ouvintes, recordando àqueles que se fazem pelo telefone que têm sempre mandar o número. Se mandaram hoje e quiserem participar para a semana, têm que mandar novamente o número de telefone. Portanto, eu e a Mayra e toda a equipa que esteve aqui de serviço desejamos um bom fim de semana a todos e ao Dr. David já a prosperidade e, portanto, boa sorte. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola,
fala só.